Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 159. Apoiem o podcast no site apoia.se/receiosobscurospodcast. Lá vocês vão ter acesso a quase 50 episódios exclusivos para os assinantes. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos começar o episódio. História 1. Andando parado. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, moro no interior de Pernambuco e gostaria de manter o anonimato. Vou contar hoje uma coletânea de pequenos relatos esquisitos que já aconteceram aqui em casa. Primeiramente, vou começar com o mais estranho e o que mais me assustou. Esse aconteceu mais ou menos em 2017 para 2018. Era um dia de domingo. Meus pais haviam ido para o sítio e o meu irmão dorme na casa da minha avó e não havia chegado ainda. Era aproximadamente umas 10 horas e eu, sozinho em casa, ainda estava dormindo. Tenho o costume de dormir toda enrolada e com uma parte do cobertor cobrindo os meus ouvidos e os meus olhos, pois o tecido de minha cortina é bem fino e não protege bem contra a luz. Enfim, do nada eu acordei com sons altos de passos no meu quarto, e como uma boa medrosa que sou, não ousei me mexer e não conseguia ver nada por causa do cobertor, e nem queria. Os sons eram como o barulho de quando você está andando usando um chinelo. Tipo aqueles estalos no chão, e vinham de frente da porta. O estranho é que era como se aquilo estivesse andando parado, pois os sons vinham apenas do mesmo lugar, e acho que isso continuou por mais ou menos uma hora e meia. Não faço a mínima ideia do que eram esses sons, pois o meu quarto estava todo fechado, sem corrente de ar. Também não havia nenhum objeto que pudesse estar causando aquilo. Nesse meio tempo, eu não mexi um músculo, estava morrendo de medo, porque eu tinha certeza absoluta que não tinha mais ninguém em casa. Só depois de um bom tempo daquilo ter parado, eu criei coragem para levantar e olhar ao redor. Como esperado, não havia nada. Por ainda estar com medo, me deitei e voltei a me cobrir. Só saí do quarto quando escutei o meu irmão chegar em casa. Uma outra situação, quando eu estudava de manhã, eu sempre colocava um alarme, mas vez ou outra ele não tocava e minha mãe tinha que me acordar. Era algo normal. Porém, um dia eu fui acordada por um cutucão no meu braço, só que era no braço que estava afundando no colchão, como se alguém tivesse vindo de dentro da cama. Como ainda estava sonolenta, não raciocinei direito e pensei ter sido a minha mãe. Então olhei ao redor do quarto à sua procura. Como não vi ninguém, olhei para a hora no celular e ainda faltava 30 minutos para o horário programado do alarme. Após isso estranhei, mas voltei a dormir. Também já acordei de madrugada com umas situações estranhas. Como disse anteriormente, a minha cortina é bem fina e o meu quarto, sendo o último da casa, fica grudado ao muro. Minha janela dá para ele e minha cama fica ao lado da janela. Então, certa noite eu acordei com o clarão da luz do muro iluminando o meu quarto. Pensei que talvez estivesse chovendo e os meus pais estivessem tirando as roupas do varal. Só que se passaram uns 10 minutos e a luz continuava ligada, então estranhei. Me levantei, ainda com o pensamento que fossem os meus pais, mas a porta que levava ao muro estava trancada. Então, para conferir, fui até o quarto dos meus pais e vi que ambos estavam dormindo. O estranho é que alguns interruptores daqui de casa têm problemas na hora de ligar as luzes, e o do muro é um desses. É preciso dar tapas bem fortes e barulhentos para que a luz fique acesa, e como o meu quarto fica ao lado, dá para escutar tudo perfeitamente. No entanto, não escutei absolutamente nada naquela noite. O meu quarto também fica ao lado do banheiro, e é comum meus pais se levantarem para usá-lo de madrugada. Como tem um pequeno basculhante no meu quarto para o banheiro, às vezes também acordo com a luz que entra por lá. E como de costume, os dois o usaram naquela noite. Enfim, quando amanheceu, levantei, e a primeira coisa que meu pai me perguntou foi se eu havia levantado na noite no mesmo horário que eles. Eu respondi que não. Não acordei nenhuma vez naquela madrugada. Ele falou que após usar o banheiro, voltou ao quarto, e depois de um tempo minha mãe também voltou, só que um pouco amedrontada. Ele perguntou o que aconteceu, e ela disse que enquanto fazia suas necessidades, a porta abriu sozinha. Ela conferiu para ver se não era meu pai, e até abriu a porta do meu quarto para ter certeza que eu estava dormindo. Quando ele me contou isso, fiquei um pouco assustada, pois meus pais nunca comentaram nada sobre acontecimentos sobrenaturais ou coisas do tipo. Obrigada pelo espaço. Obrigado você por enviar os seus relatos, que eu acabei juntando todos em uma história só para ficar um pouco mais fácil, já que alguns dos relatos eram bem curtinhos, e realmente o primeiro, na minha opinião, foi o que deixou mais assustado, né? Porque, por mais que você não tenha visto nada, somente o barulho já dá bastante medo, ainda mais sabendo que não tinha ninguém em casa ali, aquela coisa andando parado, né? Achei uma situação bem estranha essa coisa de ficar andando parado. Já as outras situações, algumas até parecem ter alguma explicação, como o do interruptor, ou da porta abrindo ali, o último relato, mas esse aí do toque vindo de dentro da cama é meio sinistro também. E agora vamos para a história 2. Foram dois relatos enviados pelo Gustavo por e-mail. Olá, recentemente descobri o podcast e acabei gostando, pois sou um amante do terror e gostaria de contribuir com o mesmo. Espero que goste. Relato 1. A casa da minha tia. Quando eu era criança, eu morava em duas casas. De domingo a quinta, morava na casa do meu avô. Sexta a sábado, morava na casa da minha tia. Quando eu fiz 10 a 11 anos de idade, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Quando eu ia dormir na casa da minha tia, eu sempre sentia uma sensação estranha, como se algo estivesse lá. Além de ser extremamente gelado, mesmo nos dias mais quentes do verão, a casa sempre estava gelada. A casa era bem grande, 2 andares, 3 quartos e 2 banheiros, e sempre que minha tia ia para o culto de noite, eu ficava sozinho jogando o meu Play 2. Eu nunca fui religioso, nunca tive fé e até hoje não tenho, e minha tia respeitava isso, então eu não precisava ir ao culto com ela. Quando estava sozinho, sempre escutava passos na casa. Eu ia checar e nunca tinha nada. Porém, um determinado dia, entre 2 às 4 da manhã, eu simplesmente acordei. Ao acordar, dei uma boa olhada no quarto e vi uma sombra muito escura no canto do quarto. De primeiro eu achei que fosse a minha prima, pois a mesma sempre me assustava. Porém, depois de esperar pelo susto dela por uns 10 a 15 minutos, a ficha caiu e percebi que não era ela. Eu fiquei esperando aquela coisa se mover, ou fazer qualquer coisa, mas não. Ela ficava parada, como se estivesse de costas para mim. Porém, sabia que eu estava acordado. Como não sabia o que fazer, simplesmente peguei meu cobertor e joguei na minha cabeça. Esperei aquela coisa sair, porém acabei pegando no sono. No outro dia, relatei aos meus tios, porém, ninguém acreditou no que eu falei. Então imaginei que poderia ser alguma roupa ou algo do gênero, e acabei esquecendo do ocorrido. Na outra semana que fui lá, acordei de novo entre 2 e 4 da manhã. Dei uma boa olhada no quarto e não tinha nada. Porém, ao esfregar o olho e abri-lo de novo, percebi que tinha uma criança no pé da cama, se escondendo e olhando fixamente para mim. A criança era pálida, olhos extremamente negros, cabelo liso, porém bem fino e bagunçado. Até tentei chegar perto, mas estava paralisado de medo. Então, me cobri novamente e adormeci. Na outra semana, eu fui dormir de novo na casa da minha tia. E novamente acordei de madrugada. Porém, dessa vez, ao acordar, vi um homem sentado na cama. Eu não sentia nenhuma sensação ruim dele, diferente dos outros dois que eu já havia presenciado. O que eu conseguia sentir era tristeza. Quis não incomodá-lo. Pisquei os olhos e ele tinha desaparecido. Aproveitei e adormeci novamente. Ao acordar, relatei novamente aos meus tios, porém não acreditaram novamente. Então, pedi para dormir aquela noite com a minha tia e ela deixou. Nessa noite eu estava confiante que não iria ver nada de anormal, então dormi em paz. Porém, acordei de madrugada. E dessa vez, era o pior de todos. Era uma mulher toda ensanguentada, cortado os braços, pernas e pescoço, e ela emanava uma sensação de terror, pois não tem uma palavra para descrever melhor do que apenas terror. Como tentativa de me defender, acabei acordando a minha tia através de um beliscão. Ela acordou brigando comigo, mas fingi que estava dormindo. Ela saiu da cama para acender a luz e verificar se eu realmente estava dormindo, mas a mulher ensanguentada ainda estava lá. Ao acender a luz, a mesma sumiu. A minha tia não tinha visto essa mulher, apenas eu me senti muito ruim e até bobo por achar que tinha visto fantasmas ou coisas do gênero. Porém, depois desse evento, nunca mais dormi na casa da minha tia. Recentemente, conversando com os meus pais, eu mencionei que não gostava da atmosfera daquele lugar. E minha mãe mencionou que antes, aquele terreno era utilizado como centro de macumba ou coisas do gênero. Eu sou extremamente cético em relação a coisas paranormais, porém esse evento foi muito real e nítido. Lembro muito bem de me esconder em meu cobertor com a respiração falha, o coração extremamente acelerado e praticamente paralisado pelo terror de ver algo não vivo na minha frente. Relato 2. Duas meninas. Esse relato é uma mistura de um relato paranormal e não paranormal, então pode causar gatilhos em alguns. Fica aqui o alerta. O ano era 2015 e eu tinha entre 13 e 14 anos. Meu avô havia falecido há 2 anos, e meus pais estavam horríveis por conta da perda. Eles precisavam urgente sair da cidade para poder refrescar a mente. São Paulo é muita correria e cansaço, então a gente precisava disso. Meus pais pegaram 2 meses de férias para poderem descansar em paz. Então resolveram ir para Caraguá, e junto de mim, levei meu melhor amigo. Chegamos na praia bem cedo, entre dia 2 e 3 de dezembro. Então as ruas eram vazias e a praia também. As únicas pessoas que víamos eram moradores locais e pessoas que estavam chegando para passar as férias na praia. Mas ainda assim, era um fluxo pequeno de pessoas. Meu pai conhecia Caraguá como a palma da mão, e quase todos os dias, 2 ou 3 pessoas paravam meu pai para pedir informação sobre determinado lugar ou hotel da cidade. Então eu e meus amigos fixamos os lugares que meu pai nos mostrava. Dito isso, agora vem o relato. Após um longo dia na praia, ao anoitecer, voltamos para casa, tomamos um banho e eu e meu amigo fomos andar pela vizinhança. Era bem confortante andar de noite, era muito silencioso e era bem refrescante. Ao sairmos de casa e andar alguns metros, vimos 2 meninas. Pela aparência, elas aparentavam ter por volta de 15 ou 16 anos. Elas estavam andando normalmente, porém, quando olharam para a gente, elas correram e viraram a rua. Eu e meu amigo achamos extremamente estranho o comportamento delas, mas como elas foram em direção à nossa rota de caminhada, fomos verificar o que elas queriam, quando viramos a esquina. Nada, não tinha nada. Não tinha bicho cantando, nem as 2 meninas, nem ninguém. Apenas o silêncio. Eu e meus amigos nos perguntamos para onde elas tinham ido parar, pois não estávamos muito longe da esquina de que elas viraram, e se elas tivessem entrado em alguma casa, iria dar para escutar o portão de alguma casa se abrindo. Mas não foi o caso, elas simplesmente sumiram. Achamos muito estranho, mas seguimos em nossa caminhada. Até que em um determinado momento, um carro ao longe se aproximou da gente, com uma velocidade bem reduzida. Eu e meu amigo achamos que iria ser alguém pedindo informação, pois já tínhamos visto acontecer o mesmo com meu pai e pedir a informação. Quando o carro chegou ao nosso lado, ele parou e abaixou o vidro. Era um homem, bem bonito, olhos claros e com barba bem feita. Ele simplesmente olhou para a gente e disse oi. Dissemos oi também e esperamos ele falar alguma coisa, mas ele não falava nada. Eu e meu amigo achamos extremamente suspeitos e voltamos a andar. Quando chegamos na parte traseira do carro, escutamos o barulho da porta se abrindo. Nós corremos sem parar até encontrar uma casa com um portão aberto e crianças ao lado dela brincando. Foi quando paramos e descansamos um pouco da corrida. Isso era facilmente uma tentativa de sequestro. Nós sempre nos lembramos dessa história, pois foi muito aterrorizante. Peço perdão pelo tamanho das histórias, pois queria deixar o mais detalhado e esclarecedor possível. Ainda tem algumas outras histórias, se quiser posso voltar a contar demais. Um grande abraço. Gustavo, um grande abraço para você também. Pelo visto, tinha muita coisa aí na casa da sua tia, né? Você viu 4 espíritos diferentes, né? E fica aqui a minha pergunta, você não chegou a ver eles antes ou sentiu alguma coisa estranha na casa da sua tia? Tendo em vista que você meio que ficava lá toda semana, né? Imagino que você já sentia aí não só a vibe da casa gelada, mas talvez ver alguma coisa, ouvir. Porque, pelo visto, tinha uma atividade sobrenatural e bem forte lá na casa da sua tia para tantas coisas acontecerem. Sobre o relato 2, eu achei que não teve tanta relação assim das meninas com o cara que veio depois, né? A não ser que elas tenham dado um aviso ali para vocês de alguma forma, mas eu não entendi direito, porque elas somente correram e viraram a esquina. E um tempinho depois, vocês acabaram vendo esse cara aí, que veio correndo atrás de vocês, numa atitude bem suspeita. Acho que realmente ele não tinha boas intenções. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se as meninas deram um aviso mesmo para vocês, ou simplesmente foi alguma aparição, ou se eram meninas mesmo e acabaram entrando em algum lugar e vocês não viram. E muito obrigado aí pelos relatos. E agora vamos para a história 3. Ataque de um Shadow People, enviado pela Fanny por e-mail. Oi, Fernando. Escrevo aqui da Bahia. Me chamo Fanny e amo sobrenatural, histórias reais e ficção, como literatura, cinema e etc. Creio que tal gosto seja herança da minha mãe e de uma tia minha que sempre me contaram seus relatos, os quais eu repassava aos meus coleguinhas de escola na hora do recreio. Era muito divertido. Mas com o tempo fui perdendo medo, e hoje pouquíssimas coisas me fazem arrepiar. Mas continuo amando relatos, e por isso foi incrível achar o seu podcast. Não me considero sensitiva nem nada, mas por muitas vezes já adivinhei situações do futuro e tenho constantemente sonhos premonitórios. Porém, nunca fui de ver ou ouvir coisas de outro mundo, até certa noite. Eu estava dormindo com a barriga virada para cima, como costumo, e nessa madrugada tive sonhos agoniantes. Também senti certo sufocamento e um peso na minha barriga. Ao despertar parcialmente, senti uma espécie de torpor. Abri os olhos e vi este ser em forma humana, como um manequim de loja. Muito grande, era praticamente o dobro de um ser humano comum, e ele conseguia ser mais escuro que o breu do quarto. Dava para distinguir sua silhueta e ver o seu rosto, que não tinha olhos e nem boca. Ele estava sentado em cima de mim, e com os braços tentava tirar o travesseiro que eu abraçava. Inconscientemente, eu lutava para manter o travesseiro ali, pois sentia muito medo dele violar o meu corpo. Era só isso que vinha à minha mente. Com um piscar de olhos, ele sumiu, e eu consegui respirar direito. Eu estava pingando de suor, e as minhas mãos estavam cansadas, duras de segurar o travesseiro com força. Levei dias e dias sem dormir direito. Um tempo depois, pesquisando, vi a possibilidade de ser paralisia do sono. Porém, nunca tive isso, nem antes e nem depois dessa noite. Também descobri sobre relatos de Shadow People, e alguns são extremamente parecidos com o meu. Me sinto arrepiada só em estar digitando. É isso, Fernando. Muito obrigado pelo seu trabalho. Estou viciada no podcast. Espero que você continue produzindo esse conteúdo por muito tempo. Pretendo assinar o Apoia-se. Irei mandar também alguns relatos da minha tia e da minha mãe. Abraços. Fania, muito obrigado aí pelo seu relato. E com certeza um assunto recorrente aqui, né? Shadow People, paralisia. Não dá para dizer exatamente o que foi, né? Mas me pareceu mais uma paralisia, sim. Independente de você nunca ter tido antes desse episódio ou depois desse episódio paralisia, não significa que não tenha sido. Eu, por exemplo, tive uma época da minha vida que eu tive umas 3 paralisias do sono, depois nunca mais tive. Nem antes eu tinha tido. Então é uma coisa assim, mais rara às vezes, né? Em algumas pessoas é constante, assim, tem pessoas que têm muita paralisia e tem pessoas que têm uma época da vida e nunca mais tem. Mas a sua descrição, né, desse ser, dele ser muito alto, uma sombra mais escura que o próprio escuridão do quarto, isso normalmente tem a ver, sim, com Shadow People, né, os relatos que a gente vê aqui, desse ser que você consegue ver até mesmo na escuridão. Eu acho que me dá mais medo sendo Shadow People, né, porque de fato era alguma coisa que estava ali. E aquilo sentava em cima de você, você até sentia esse peso, né? Como se fosse um sufocamento, um peso na barriga. E o pior, aquilo tentava tirar o travesseiro de você, né? Enfim, uma atitude bem bizarra. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Novamente, relembrando vocês que tem 50 episódios exclusivos lá no Apoia-se. Tá valendo muito a pena. Quem quiser assinar, é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast para ter acesso a todo esse conteúdo. Quem quiser enviar seus relatos, e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Beijo a todos e até o próximo episódio.